ZYN946, Rádio Natividade FM 104,9, Natividade, Estado do Rio de Janeiro.
O ouvinte em primeiro lugar.
9:12, 9:12, nós já voltamos após as notícias, edição das 9 da manhã do Minuto News com o Brasil e o Mundo no seu rádio. Nós estamos recebendo, conforme já havia anunciado anteriormente, a visita de Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, que nesta semana, desde o domingo, realiza uma visita pastoral ao município de Natividade. Conversamos por telefone com Dom Fernando na terça-feira e agendávamos essa visita para hoje, sexta-feira. Dom Fernando já está depois de ter percorrido praticamente quase todo o município de Natividade nessa uma semana de visita, ele traz, na verdade, a partir de hoje, esse balanço, muito embora tem muitas visitas a serem feitas ainda. Dom Fernando, bom dia, muito obrigado, sua bênção, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco nesta manhã de sexta-feira, durante essa sua visita ao município de Natividade.
Deus abençoe a todos também, nossos ouvintes. Estamos aí, à disposição para explicar um pouquinho, Já falamos o que é a visita pastoral do bispo,
Perfeito. Então. Dom Fernando, antes de a gente entrar, propriamente dito, na questão da visita pastoral, a sua andança por Natividade, vamos falar um pouquinho sobre a Administração Apostólica São João Maria Vianney. Muito embora ela já tenha 15 anos de existência, legalmente constituída, muitas pessoas ainda têm uma certa confusão. Puxa vida, mas como é que é? Na diocese, em Campos, por exemplo, tem dois bispos, tem duas dioceses, tem duas igrejas. Dom Fernando, explique para as pessoas que ainda não compreendem o que significa isso.
Então, vamos lá. Bem, a igreja é hierárquica, Nosso Senhor não fundou assim, não deixou só sua doutrina para cada um pegar o que achava melhor. Não, senão ele não teria feito tão bem feito como ele fez, Quando a gente quer construir uma escola, o que a gente faz? Basta pôr uma opção de livros e ele diz, cada um pode estudar e aprender à vontade? Não. Você fazer uma escola, você vai escolher o corpo de professores, que é a parte docente, corpo docente, entre eles vai escolher um diretor ou diretora, e os alunos são o alunado, é o corpo discente. A igreja é a mesma coisa, Jesus deixou sua doutrina, mas ele não deixou assim ao léu, ele fez uma hierarquia. Ele chamou, entre os discípulos, ele chamou 12, são os 12 apóstolos. E entre esses 12 escolheu um para chefe, Pedro. Então ele disse, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. E deu a eles o poder, ide, ensinai, ide, batizai, os pecados a quem perdoai serão perdoados. Então é a missão dos apóstolos. Bem, os apóstolos morreram, mas Jesus falou que isso era até o fim do mundo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro teve seu sucessor, que é o Papa. Depois de Pedro, veio Lino, Cleto, Clemente, até chegarmos ao Papa Francisco. A igreja tem ligação histórica com Jesus Cristo, isso é provado historicamente, que teve com Pedro, sucessor, o Papa é o sucessor de Pedro. E os apóstolos tiveram seus sucessores, que são os bispos. Então, quem governa a igreja é o Papa e os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Bem, o Papa governa a igreja com os bispos, mas a igreja é dividida em setores, mais ou menos como o governo. Tem estados, tem ministérios, para cada um cuidar de um setor. Lá em Roma tem as chamadas congregações, que dividem, vamos dizer, e no mundo inteiro...
Aliás, o Vaticano é um estado independente,
É um estado independente, mas na parte da igreja, que é chamada Santa Sé, o Vaticano é a parte civil, Santa Sé é a igreja governando religiosamente falando, canonicamente. Bem, e no mundo é dividido em dioceses, cada diocese tem um bispo. Então, mas não é só diocese, tem dioceses, prelazias, prelaturas, administrações apostólicas, ordinariatos, cada um com seu bispo, governando também em união com o Papa. Então, por exemplo, nós temos o ordinariato militar aqui do Brasil, é um arcebispo, que no caso é muito meu amigo, Dom Fernando Guimarães, que é o arcebispo militar, toma conta de todos os militares do Brasil, e dos capelães, para marinha, exército, aeronáutica, polícia, tudo isso. Bom, e também tem as divisões. Temos as dioceses, que são dioceses territoriais, por exemplo, a diocese de Campos, que atinge todo o norte e noroeste fluminense. Bem, aqui existem também administrações apostólicas, que são criadas pela igreja em várias outras circunstâncias, e às vezes são criadas prelaturas pessoais, como no caso nosso, é a administração apostólica pessoal. Por quê? Porque não é de território, é dirigida a pessoas. um exemplo para a pessoa compreender. As eparquias orientais, a igreja maronita, que são católicos. Maronita, Melquita, Armênia, são igrejas católicas. A igreja tem 24 igrejas assim, diferentes, mas são todas católicas, ligadas ao Papa, é claro. Então, em São Paulo, por exemplo, não tem só um arcebispo, tem vários, tem três ou quatro. O arcebispo do rito romano, que no caso ali é Dom Odilo Pedro Scherer, tem o arcebispo maronita, o arcebispo melquita, o arcebispo armênio, então tem vários. Bem, então, esses são pessoais. Por exemplo, o bispo maronita, em São Paulo, ele cuida dos maronitas. Maronitas são o quê? São todos cidadãos descendentes de libaneses que vieram do Líbano. Eles estão ali. Então, é também pessoal, porque não é territorial. Territorial é a arquidiocese de São Paulo. Pessoal é essa referente aos descendentes dos libaneses, no caso. Aqui, a administração apostólica foi criada pelo Papa São João Paulo II, no ano 2002, por isso que esse ano estamos festejando os 15 anos, para os católicos ligados à forma antiga do rito romano. Então, os católicos, os padres que quiserem formar, aderir ao antigo, à antiga forma litúrgica, embora o rito seja um só, que é o rito romano, ocidental, mas são duas formas, a forma antiga que nós seguimos e a forma atual que é usada aí nas igrejas normalmente. Chama-se pessoal porque são as pessoas que podem ir lá, querer, não é território. Por exemplo, quem é o pároco aqui de Natividade? É o padre Paulo, Paulo Raimundo, que é o pároco daqui. Nosso lá é a Igreja Nossa Senhora das Graças, Monsenhor Peçanha, padre Zé Carlos, que cuidam das pessoas que querem ir lá, as que vão lá para receber. Nós temos a capela também de Urânia, aliás, eu vou lá hoje, e a capela do Querendo, Bom Jesus do Querendo. Então, são pessoais. Então, a administração apostólica foi criada pelo Papa para resolver aquele problema de divisão que havia nessa região. Então, espera aí, para que vocês se sintam na igreja, sejam da igreja católica, eu vou reconhecê-los canonicamente e vou constituir uma administração apostólica como essa que ele constituiu e continuou o nome que nós tínhamos antes, administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, para esses católicos que desejam a forma do rito.
Essa separação, se assim podemos dizer, se deu sobretudo depois do Concílio Vaticano II, não foi, Dom Fernando?
Depois do concílio houve muita confusão na igreja, né? Porque má interpretação.
Exatamente, que eu ia tocar no assunto. Há quem diga que muitos interpretam de maneira errônea o Concílio Vaticano II,
foi,
né?
Foi isso mesmo, né? Houve muita decepção. Muita gente pensou que o concílio ia começar tudo de novo, uma nova igreja. Então, os ultra-avançados, que chamam-se progressistas ou modernistas, bom, agora a igreja começou tudo de novo, joga para fora, no lixo, tudo que está no passado, e foi uma verdadeira calamidade. Jogaram fora os paramentos, livros, bibliotecas inteiras, imagens, quebraram tudo. Por quê? Não, acabou, agora a igreja é nova, é outra igreja. E essa interpretação está errada, o concílio não queria isso. O concílio não é a nova igreja, é a mesma igreja, agora com algumas reformas, como de fato o que o concílio pretendia. Bem, os modernistas fizeram isso e os chamados tradicionalistas também fizeram. Ah, é assim? Então nós não queremos saber nada disso, nada. Aí houve uma certa rejeição do concílio, o que também estava errado, porque o concílio faz parte do magistério da igreja. Até que, com o tempo, veio o Papa São João Paulo II, Bento XVI, colocou os pingos nos is. Espera aí, nós temos que adotar não uma hermenêutica da ruptura, mas uma hermenêutica da continuidade. O concílio tem que estar ligado a todo o passado da igreja. Então, todo o passado continua valendo. Houve uma reformulação, uma melhora.
O que é, de certa maneira, natural.
Natural que aconteça. Uhum. Então, é preciso podar essas interpretações erradas. Mas aconteceu essa divisão toda, e aqui também aconteceu isso, por isso que houve aqueles problemas todos, porque o novo bispo, depois de Dom Antônio de Castro Maia, acabou proibindo a missa na forma antiga, deu aquela divisão dos padres. Essa divisão era ruim, tinha que acabar. Por isso que o Papa São João Paulo II, em 2001, já nos chamou para conversar e ele queria resolver essa situação e resolveu criando a administração apostólica.
E desde o Concílio Vaticano até a solução jurídica, né, para a questão dos padres da administração apostólica, que na época não era nem, né, administração apostólica ainda, isso demorou 30 anos. Na igreja o tempo corre muito devagar, né, Dom Fernando?
É, claro, a igreja é eterna, né?
É eterna, então o tempo tudo, corre muito lentamente.
Isso foi lentamente, resolvendo tudo. E graças a Deus, por isso nós já temos 15 anos de administração apostólica, vivendo em plena comunhão com a Diocese de Campos. Nós estamos aqui para uma boa relação com o padre Paulo Raimundo, eu com o Dom Roberto Ferreira.
O senhor já esteve, inclusive, aqui no santuário,
exatamente,
né?
Exatamente, estamos
sempre. Ele, o padre Paulo, também já esteve na Igreja Nossa Senhora das Graças.
Então, isso aí mostra que nós estamos em plena comunhão. A forma ritual pode ser diferente, mas a igreja é uma só, porque a igreja tem as três pilares da sua unidade. Um só governo, o Papa com os bispos, uma só doutrina, a igreja só tem uma doutrina, que está lá expressa no Catecismo da Igreja Católica. E um só culto prestado a Deus. Formas rituais podem ser diferentes, mas é um só culto. Um só batismo, uma só missa, é a mesma coisa, é o sacrifício de Nosso Senhor. Portanto, não há diferença de doutrina. A diferença é da disciplina, modo de agir ou forma ritual.
Uhum. No ápice daquela divisão toda, Dom Fernando, chegou-se a haver até um certo confronto, né, claro, entre fiéis. Alguns chegaram a dizer, não, o casamento que o papa tradicionalista fez não tem valor, o batizado não tem valor. Então foi aquele conflito muito grande.
Houve uma briga muito grande que, graças a Deus, foi solucionado com isso. E o Papa João Paulo II criou a administração exatamente para isso.
Hoje os fiéis vivem em total harmonia.
Isso é que é importante, né? A igreja vive em comunhão, não é? Uhum. Não podia haver aquela divisão. E nós estamos aí hoje, eu como encarregado disso, do Papa, pelo Papa, né? Sou uhum. bispo da administração apostólica, exatamente para conservar essa comunhão. Ou seja, conservamos a forma antiga da missa, conservamos a disciplina tradicional, mas em plena comunhão com a igreja. Isso uhum. é que é importante.
Dom Fernando, o fiel pode então assistir a missa tridentina e pode assistir também a missa mais modernizada. Pode. A escolha é dele. Ambas são válidas.
Ambas são válidas. É claro, isso não significa que a gente apoie muitas confusões que existem Sim. hoje, bagunça e tal.
Exato.
Não. A missa celebrada como...
Há algumas discrepâncias por aí, né?
Isso. É claro que é evidente que é válida, porque é a missa da igreja, ordinária, uhum. a forma normal da igreja. Claro, mas aqueles que preferem a missa na forma antiga têm a sua liberdade, porque a igreja permitiu e uhum. tem aí as igrejas para isso.
Aqui em Natividade, por exemplo, eu conheço várias pessoas que frequentam as duas.
Claro.
Não há problema algum.
Não há problema.
Não há problema algum. É, outro detalhe, Dom Fernando, é que a gente
ontem tem... mesmo tivemos uhum. o Terço dos Homens.
Sim.
Toda quinta-feira. E lá tinha o pessoal da matriz aqui, da, uhum. do santuário. Tinha gente lá da Capela Santa Teresinha, uhum. de São Francisco de Assis. Várias outras capelas foram também. Tinha 80 homens ontem. Uhum. Inclusive o prefeito estava rezando com a gente. Os homens do terço. Mas aí as igrejas todas estavam ali, juntas em confraternização. Uhum. Então foi muito bom.
Essa comunhão é muito interessante, né? É muito boa, é muito válida.
Eu acho que só soma, não é? Uhum. Só mostra que a igreja tem sua força, não é? E essa comunhão, a igreja é em comunhão.
É, qual a grande diferença, Dom Fernando, das duas missas? A tese, em tese, o cerne.
Tá, vamos primeiro mostrar o que é igual, né?
Pra Sim.
depois mostrar o que é diferente. Bom, como a missa é uma só, a missa vem a ser a renovação, chamado sacrifício da cruz, uhum. ou seja, tudo que Jesus fez na cruz, a sua adoração, sua contrição, seu oferecimento ao Pai, é a mesma missa, porque só existe um sacrifício da nova lei, que é o sacrifício da cruz.
Entendo.
Isso é bom para os nossos irmãos evangélicos também compreenderem isso. Porque eles falam, não pode renovar o sacrifício da cruz. Claro, ele é um só. No Antigo Testamento havia vários tipos de sacrifício. Sacrifício é um ato pelo qual a gente reconhece a supremacia de Deus. Então ofereciam bodes, carneiros, ofereciam touros, matavam uhum. o holocausto, uhum. né? Derramavam o sangue daquelas vítimas, para reconhecer que Deus é dono de tudo. Tinha aquele sacrifício do bode expiatório, pegava um bode, todo uhum. mundo botava a mão em cima, os pecados, jogava os pecados em cima do bode, e depois...
Daí surgiu essa expressão, né?
E o bode era sacrificado depois, porque ele assumia os pecados de todo mundo. Bom, tudo isso era figura do grande sacrifício que foi feito uma vez por todas, que é Jesus que veio, se fez homem e morreu na cruz. Esse é o grande sacrifício da nova lei, e o único, porque ele fez a nova e eterna aliança. Bom, e como nós não assistimos à morte de Jesus na cruz, para que ela ficasse ao alcance de todos, Jesus instituiu a missa na última ceia, instituindo a Eucaristia e dizendo, fazer isso em memória de mim. Então a missa é a memória de Nosso Senhor, ele se torna presente no altar e se renova o sacrifício da missa. Toda missa é assim, seja a missa atual, seja a missa antiga, seja a missa na Maronita, Melquita, Bracarense, o que for. Bom, na missa, toda a missa tem duas partes. Uma é a introdução, chamada liturgia da palavra, onde se faz a leitura, tem os primeiros ritos iniciais, tem a leitura, as leituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e a homilia, que é a pregação do padre. Essa é a primeira parte, chamada liturgia da palavra. A segunda parte é chamada liturgia eucarística, onde é o centro da missa, onde tem o ofertório, a consagração e a comunhão. Toda a missa tem isso. todas, qualquer rito, os 24 ritos orientais, ocidentais, a missa atual, a missa antiga, chamada tridentina, que não é propriamente tridentina, a missa na forma antiga do rito romano, todas são a mesma coisa. Tem a liturgia da palavra e tem a liturgia eucarística. Bom, agora, esses são, é o que tem de igual. Todas têm a consagração, todas têm a comunhão, todas têm o ofertório, tudo tem, e tem a liturgia da palavra. Qual é a diferença? A missa atual, a forma ordinária, que celebra aqui na diocese, por exemplo, ela privilegia mais a participação do povo. Todo mundo, é a missa em português, todo mundo responde e todo mundo participa, todo mundo, tá? Então, ela privilegia mais essa participação. Já a missa na forma antiga, que leva o apelido tridentina, mas é a missa na forma antiga do rito romano, ela é em latim, embora as leituras sejam feitas em português, é claro, em vernáculo. E tem sempre um monitorzinho explicando, alguém que vai explicando, olha, tal parte é isso, tal parte é aquilo. E o povo tem o missal bilíngue, latim e português, pode acompanhar as duas coisas. E essa missa, na forma antiga, privilegia mais o quê? O senso de sacralidade, o respeito, a sublimidade das cerimônias, o ritual. Então, ele privilegia mais esse lado de adoração. Então, uma privilegia um lado, porque o catecismo diz o seguinte, que o sacrifício de Cristo é tão infinito nos seus valores que nenhum rito poderá esgotar toda a beleza e magnitude desse sacrifício. Então, cada um privilegia um aspecto. Por exemplo, os ritos orientais privilegiam também isso, essa magnificência, muito incenso, turíbulo, e na hora da parte do padre, eles fecham aquela parte, o povo fica só assistindo, que é, o, eles fecham aquele iconostase. Na missa atual, é a parte mais importante é em silêncio, a missa tradicional é em silêncio, exatamente para guardar aquela parte de respeito.
É uma cerimônia mais contemplativa.
Mais contemplativa. Então, tem essas pequenas diferenças, mas... essencialmente é a mesma missa e o mesmo sacrifício.
O latim é uma língua morta, muito embora usada até hoje. A ciência usa o latim, né? Isso. Por que se manter o latim ainda como a língua oficial da missa antiga, Dom Fernando?
Porque ela é a língua oficial da igreja até hoje. O Papa, quando faz seus documentos, ele faz em latim. Depois é que é traduzido nas línguas nacionais.
Sim.
Mas a versão é a língua oficial da igreja. Você pega aí a última encíclica do Papa, Amoris Laetitia, é o quê? Latim, é a primeira palavra, geralmente a primeira palavra é em latim, é o nome do documento, Rerum Novarum, 40º ano, e assim vai, né? Bem, então é a língua oficial da igreja. Por que se guarda também na liturgia? É a mesma razão pela qual se guarda na ciência, né? São palavras, até no jurídico também se
guarda. Sim, os advogados usam muito, né? Termos latinos, né?
Claro, então. Data venia, habeas corpus, essas coisas todas. Porque o latim, sendo uma língua morta, quer dizer, uma língua não usada, ela não se desgasta. Porque hoje, o português, por exemplo, qualquer língua viva...
E talvez nem mutação, né?
É, ela vai mudando, muda até o sentido.
Sim.
Palavras que hoje sigam uma figura coisa, outras... Por exemplo, a palavra, vamos lá, formidável. Formidável é aquilo que mete medo na gente. Hoje já não tem esse sentido mais.
Extraordinário.
Formidável,
né?
É uma coisa muito boa.
Exatamente.
Mas, essencialmente, no começo, significava...
O senhor pega, por exemplo, o português brasileiro e o português de Portugal, muitas palavras têm significado completamente antagônicos, né?
Claro, exatamente. Então, como o latim é uma língua morta, ela não está sujeita a mudanças. Aquele termo significa sempre a mesma coisa. Então, não está sujeita ao desgaste da língua viva. Por isso que, para a liturgia... Para os termos teológicos, se guarda o latim como se fosse um cofre para guardar o tesouro das expressões que não mudam. É o dogma de fé, então certas coisas não mudam. E é como costumo dizer, né, que alemão é para falar com soldado, francês é para falar com a diplomata, latim é para falar com Deus. Então, cada língua tem uma sua especificidade, né? E o latim, de fato, é uma língua... Então, pois é o seguinte...
Muito embora Jesus falasse o aramaico, né?
Jesus falava o aramaico, por isso nos ritos orientais a consagração em aramaico.
Em aramaico.
Isso, até hoje. Então, mas não era... geralmente, nas religiões, a língua ritual não é a mesma que o povo fala. Por exemplo, na Índia, eles usam o sânscrito e não o hindu, porque é uma língua diferente. Então, mesmo algumas religiões, eles usam uma língua diferente para falar com Deus. No caso, o latim. Mas é claro que tudo é traduzido. As leituras são em português. Você tem o manual bilíngue, o missal bilíngue. Você vai entender tudo que está falando ali. E depois o latim, como o português veio do latim, não é uma língua tão absurda. Não é como o inglês, que é outra língua anglo-saxônica, que nós não entendemos a palavra. mas não sei quem estudou. Já o latim, não, você entende. Você sabe o que é Maria, você que é, sabe o que é domus, é casa. Mesmo fala, Dominus sit tecum, o Senhor esteja contigo. Ou sit vobis, ou então Dominus cum vobis, o Senhor convosco. E a gente põe Dominus vobis cum, o Senhor esteja convosco. Não é tão difícil de entender o latim.
É muito, embora até a própria missa antiga já substituiu alguns termos em latim pelo vernáculo, né?
Isso, exatamente.
A consagração, por exemplo, hoje já é em português.
Não, a nossa continua em latim.
Sim.
Mas hoje está também, claro. Mas pode se celebrar mesmo a missa atual em latim. Claro que pode. E, aliás, o original é em latim. Um padre pode celebrar a missa na forma atual, em latim, perfeitamente. Explicando ao povo, o pessoal vai entender.
Nessa mesma toada, Dom Fernando, apesar de o senhor não ter uma área territorial para pastorear, né? O senhor não tem território, não tem limites. Eu percebo, e existem aqui muitos sites dedicados à tradição, à missa da forma antiga, e a gente vê que ela se difunde Brasil afora.
Claro, no Brasil deve ter uns 100 lugares onde tem a missa na forma antiga.
E todas essas são atendidas pela administração apostólica, não?
Não, algumas sim. As nossas aqui são restritas mais ao norte e noroeste fluminense.
Mas o senhor tem atendimento também fora do estado?
Eu tenho fora também, mas aí eu tenho que ser com a permissão daquele bispo local lá. Então nós temos igreja em São Paulo, que o próprio cardeal Dom Cláudio Riumes deu para nós, e o cardeal atual Dom Odilo conservou. Temos uma igreja em São Paulo.
Ah, a administração tem igrejas então lá?
Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, onde o cardeal nos deu uma igreja para celebrar a missa todos os domingos. Temos em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, e em Leopoldina. Tem umas 10 dioceses vizinhas, ou mais ou menos vizinhas, onde eu mando os meus padres para celebrarem lá.
Perfeito.
Mas o Papa Bento XVI escreveu aquela carta apostólica Summorum Pontificum, pelo qual ele libera a missa na forma antiga para o mundo inteiro. Qualquer padre, pároco, pode celebrar a missa na forma antiga, desde que ele tenha um grupo de fiéis que desejem. E qualquer bispo pode dar permissão aos padres para celebrarem. Por isso que vários bispos, por conta deles mesmo, concedem em muitos lugares. E eles mesmos celebram a missa na forma antiga.
O senhor percebe que isso tem o interesse da população pela tradição tem aumentado, Dom Fernando?
Claro, tem aumentado porque, em primeiro lugar, o pessoal tem a sede de algo assim espiritual, de algo assim sublime, de algo bem respeitoso. O próprio Papa Ratzinger, Bento XVI, ele dizia, olha, entre os muitos motivos pelos quais as pessoas preferem a missa na forma antiga, é porque ali é guardado o senso do sagrado. Ele mesmo falou, o senso do sagrado. A pessoa tem mais respeito daquilo ali e não uma coisa banal. Então, muita gente prefere por isso, prefere mais contemplação, prefere mais aquele estilo de missa, de oração. E mais, muitos abusos litúrgicos que acontecem hoje acabam escandalizando muita pessoa. Então, as pessoas acabam se refugiando na missa, na forma antiga, que não tem esses abusos.
Dom Fernando, é inegável que aqui no Brasil o senhor acaba, de uma forma ou outra, sendo o grande representante, né, da tradição. Como é que as pessoas recebem? Eu vejo que o senhor, quando em vez viaja, vai a outros estados...
Eu faço parte da Conferência Episcopal.
Sim, mas falou-se em tradição católica no Brasil. É inegável que o nome do senhor venha em primeiro lugar.
Acaba sendo uma referência.
Os
bispos mesmos sabem disso. Mas tem muitos outros bispos que celebram também. Não como eu, direto, sempre, né? Eles celebram uma vez ou outra. Mas eles sempre estavam a referência a Dom Fernando Rifan, que conserva a missa na forma antiga. Importante, em plena comunhão com a igreja.
Sim.
Porque tem muita gente que conserva a forma antiga, mas em divisão, em cisma, aí não presta, aí não interessa. Grupos meio cismáticos que, não, nós queremos ficar com a missa e sempre arranja algum lá que celebre, mas não estão em comunhão com o bispo.
Ainda existe, Dom Fernando, existe, no Brasil, existe. Grupos cismáticos?
Existe.
Mesmo existindo a administração apostólica, mesmo que poderia dar toda a legalidade canônica a isso, as pessoas continuam ali soltas, separadas, apartadas.
Isso. São raros, mas existem. Alguns que fazem isso. Mas isso está errado. O que a gente tem que guardar a missa na forma antiga, mas em comunhão com a igreja. Né? E o próprio Papa Bento XVI disse, olha, aqueles fiéis e padres que guardam a missa na forma antiga devem estar abertos à celebração na forma atual. Não é? Por isso que nós temos essa boa ligação. Quando a gente vem aqui na igreja, por exemplo, no santuário, aí a missa é a missa forma ordinária. A gente
Sim, tá junto, o senhor participa normalmente.
Também, normalmente. Então, porque é a Igreja Católica.
Uhum.
Nessa diversidade de ritos está a importância que é a Igreja. A Eucaristia é uma só.
Muito embora, nas suas paróquias, o senhor dá a preferência, claro, e total, claro. É a missa do missa antiga.
Na forma antiga, exatamente.
E como é que o senhor... O senhor anda o Brasil também, Dom Fernando? Como é, como é que o senhor sente as pessoas? Elas têm essa necessidade dessa sacralidade?
Tem, eles têm a sede disso, principalmente os jovens, né? Interessante.
E é exatamente o tema que eu ia tocar, o senhor.
Chesterton, a tradição é um negócio tão cativante que as pessoas às vezes têm saudade de coisas que elas nunca viram. Uhum. Não é? Mas peraí, tão bonita essa missa, eu quero essa. Embora nunca tenha assistido antes, porque ela a pessoa é nova, né? Um jovem, uhum. Mas eles ficam fascinados pela beleza, pelo ritual, pela sacralidade, pelo respeito, o senso do sagrado, enfim, uhum. Que tem aí.
Muitos dos quais ainda nem conhecem, né? Muitos desses jovens nem sabem.
Mas como hoje está tudo espalhado, é como nós falamos no começo, a internet espalha para todo lado, todo mundo vê a cerimônia, acha bonito, que tal. Conservar, são certos valores que precisam ser conservados na Igreja. Então, não é só museu, nós não somos uma reserva de índio, nem reserva florestal. Nós somos uma Igreja que conserva essa forma antiga.
Aquela alegação de que a Igreja cheira naftalina, o senhor acha que para o senhor isso não vale mais hoje,
não
né?
Não vale isso mais, não. Não é porque cheira naftalina. Nós somos atuais. Uhum. Eu, por exemplo, sou atual.
Aliás, o senhor é um bispo moderno. O senhor participa das redes sociais. O senhor escreve sempre seus artigos. Isso. O senhor tem Facebook.
Isso. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo que quiser.
O senhor acha que a saída da evangelização também se dá, a evangelização também se dá por esses caminhos, novos caminhos, novas tecnologias, Dom Fernando?
Eu, por exemplo, tenho 10 mil seguidores no Facebook.
Uhum.
Então, 10 mil pessoas vão ver minhas postagens, as coisas que eu coloco sobre a missa, meus artigos semanais que eu já mando para publicar nos jornais, já mando para todos os bispos do Brasil, põe no Facebook, todo mundo lê e participa e comenta. Então, eu acho que são os chamados novos areópagos.
Uhum.
Não é? Aqueles areópagos lá de Atenas, onde São Paulo foi pregar. Os novos areópagos são as redes sociais, são os canais. Aqui, por exemplo, a Rádio FM Natividade é um novo areópago. Eu estou falando para muita gente que está ouvindo que não vai à igreja. Nem todo mundo está lá. Muitas pessoas que são doentes ou estão acamadas vão escutar o rádio. É uma forma também de evangelização.
Dom Fernando, o senhor acha então que essa evangelização sobre os telhados, como se diz por aí, é uma forma válida?
Claro.
Há quem condene as redes sociais. O Facebook só serve para pornografia, para fofoca, para intriga. Quer dizer, é uma ferramenta muito boa. Depende da maneira da maneira que ela é utilizada.
Exato. É uma coisa neutra. Depende
de
como você usa.
Não é a ferramenta em si que faz se tornar ruim ou bom, né?
Não,
é quem a utiliza.
Claro.
E a Igreja tem se utilizado disso?
Tem, graças a Deus. É bom, eu acho que sim. Claro, a gente não pode ficar escravo só disso, né?
Sim.
Mas ajuda muitas pessoas que acabam conhecendo muita coisa através das redes sociais.
Essa busca da Igreja Católica, essa ida de encontro da Igreja ao rebanho, o senhor acha interessante? Aliás, o senhor está fazendo isso hoje, né?
Exatamente, é o que o Papa Francisco tem pedido, a Igreja em saída sacristia, não vai ficar só ali. Porque antigamente a Igreja Católica tinha um certo status, todo mundo vinha, todo mundo vinha à igreja, batizado, casamento, todo mundo vinha. Hoje não é mais assim, as pessoas já são meio frias, então a gente tem que ir atrás, é a busca. Como Jesus começou assim, né? Vamos evangelizar, vamos lá. Então a Igreja tem que ser uma igreja de saída, temos catequistas. Hoje as nossas pastorais, por exemplo, são exatamente para isso. Nós temos, algumas eu faço em conjunto com a diocese, tipo pastoral carcerária, visita aos presos. Eu fui com o Dom Roberto, nossos catequistas vão juntos, tanto da administração como da diocese. Pastoral da saúde, a mesma coisa. E pastoral da sobriedade. Eu sou o bispo referencial no estado do Rio de Janeiro para a pastoral da sobriedade, essa que trata dos dependentes, para ajudar as pessoas a se recuperarem.
Perfeito.
Então, aqui, nas paróquias, nós temos a pastoral da sobriedade, que recebe pessoas de todo tipo, porque a droga não tem religião. Né?
Inclusive todos os credos, né?
Todos os credos que podem vir ali, acabam sendo atendidos também. E, inclusive, nós temos aí comunidades terapêuticas para ajudar também em vários lugares. E aqui em Campos também nós temos uma para poder ajudar essas pessoas. Então, as pastorais são igrejas de saída, a gente vai atrás dessas pessoas. Lá em Campos, por exemplo, eu tenho um movimento chamado Juventude e Fé, só de jovens, deve ter uns 30 mais ou menos, que toda terça-feira eles saem para levar a janta para os mendigos de rua, os moradores de rua. Então, toda terça-feira vão as senhoras, fazem grandes panelões de sopa, e de comida, arruma as marmitinhas e saem três carros cheios de jovens, já vão naqueles pontos.
As populações, a população de rua.
De bairro de viaduto, ponto de favela, eles vão distribuir toda terça-feira e distribuem para todos eles. Então, isso é um trabalho muito bom também. E para ajudar, é um trabalho de caridade. Então, vamos dizer, a igreja em saída. A gente vai também. E, claro, ali, dando a comida, a gente pode dar uma palavrinha também de conforto, evangelização, de levantar o ânimo das pessoas.
Ô, Fernando, por muito tempo, a Igreja Católica, ela passou a imagem de que tomava conta apenas da parte espiritual. O senhor vem falar justamente o contrário. Não é só apenas a parte espiritual. Não. É do corpo também, né?
O corpo também, porque sempre reflete na obra social, né? Nós temos os dispensários que distribuem mantimento para os pobres. Lá no campus, na minha igreja, a igreja catedral nossa principal, distribuímos aí uns 60 cestas básicas para a zona rural, toda semana, brinquedo para as crianças, a gente faz reunião, favela. Eu moro do lado da favela, então eu fiz ali exatamente para dar assistência. Ali nós damos assistência, catecismo e lanche para 150 crianças toda semana, pessoal da favela. Então nós temos assistência às favelas, assistência na zona rural, assistência social, temos um trabalho, eu fiz lá alguns ambulatórios para atender gratuitamente, serviço odontológico, essas coisas assim. Enfim, o que a gente pode, a gente faz também no campo social. Mas, é claro que a igreja privilegia o campo espiritual, que é o mais importante.
Hoje a administração apostólica ela mantém orfanatos, mantém escolas, também. Tem asilos e etc.
Então,
e tal,
nós temos,
né,
asilos em Bom Jesus, asilo de velhos, temos em São João da Barra, tem orfanato de crianças, tem um hospitalzinho de deficientes psíquicos ali em Itaperuna,
Padre Geraldo.
Então, temos várias atividades assim também que acabam repercutindo no campo social, não
é? Dom Fernando, a igreja de uma forma geral, quando, na verdade, a eleição do Papa Francisco foi, de certa maneira, um assombro para o mundo, né? Os grandes favoritos, né? Os favoritos sempre foram os europeus, né? Sobretudo os italianos. Quando me sai a eleição de um latino-americano, um argentino, o mundo ficou boquiaberto, né? E o Papa Francisco já começou mostrando a sua cara, né? Mostrando a que veio. Como é que o senhor analisa a eleição de um latino-americano, de um jesuíta, né? De um vindo do terceiro mundo para assumir, né, o comando da Igreja Universal?
Bom, foi uma surpresa para todo mundo, mas geralmente o Papa ganha a eleição, vamos dizer ali, o cardeal, porque depende do foco como ele estava. O discurso dele antes da eleição, porque cada cardeal faz um discurso, etc., foi focado especialmente na reforma da cúria, na desburocratização e atendimento aos pobres, igreja de saída. Os cardeais sentiram, evidentemente, que rezaram bastante, sentiram, espera aí, vai ser a hora dele. Porque tira esses, nós já estamos cansados de polonês, italiano, então vamos colocar agora um latino-americano. Eles esperavam, evidente, isso, né? E os jesuítas, eles primam muito pela missão. Eles vão mais na parte prática, né? O jesuíta é para cuidar da parte prática e também das missões. Quem foi que civilizou o nosso Brasil? O jesuíta, para José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, fundaram colégios. Fundaram a cidade de São Paulo. O padre Anchieta andou por esses cantos todos aqui, andando a pé, de barco, e estudando a gramática dos índios. Escreveu uma gramática para os índios, ensinou a língua. Ele falava melhor o tupi-guarani do que os índios, ensinava os remédios, catalogou as plantas todas do Brasil. Então, foram os jesuítas que fizeram isso. E aproveitaram também as navegações, São Francisco Xavier, no Japão, na Índia. Então, vamos dizer assim, a catequização nossa foi basicamente dos jesuítas. Então, o jesuíta tem essa coisa da missão. Como a igreja hoje precisa de sair em missão, o Papa Francisco encarnou esse aspecto. Conta-se até alguma piada, as piadas que contam aí que estavam rezando na igreja um dominicano, um franciscano e um jesuíta, estavam rezando na igreja, um beneditino. Aí faltou luz. O beneditino continuou cantando, porque ele sabe tudo de cor, porque ele canta todo dia mesmo. E o franciscano fez um sermão sobre a noite escura da alma, não sei o quê. O dominicano também pregou sobre a morte, aquele negócio todo, estava no escuro, né? E o jesuíta foi trocar o fusível.
Ou seja, foi prático.
Foi prático. Vamos lá no disjuntor, ver o que está
acontecendo. É rápido resolver, né?
Então, o jesuíta é muito prático nesse sentido. Então, se achou que agora era a hora de uma parte assim. E, graças a Deus, nós tivemos antes o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que foi muito firme na doutrina, cujo secretário, vamos dizer assim, cujo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé era o cardeal Ratzinger, foi ele eleito depois. Esses papas colocaram bem a doutrina muito clara, principalmente depois do Concílio Vaticano II. Então, agora, o Espírito Santo escolheu alguém mais prático. No caso, veio o Papa Francisco.
Ou seja, São João Paulo II e Bento XVI prepararam o terreno.
Isso.
É, deram as bases. Né,
doutrinais, que não mudam.
E aqui está plantado, está posto. De agora em diante, vamos trabalhar o outro lado.
Isso, e o Papa Francisco é mais prático. Vamos fazer a igreja em saída, procurar as pessoas que estão se afastando. É nesse sentido, né?
Há quem dissesse na época, a igreja vai sofrer grandes mudanças, né? Grandes revoluções. Isso não é por aí, né?
Não pode mudar, porque a igreja tem sua constituição. É igual o Brasil. Entra um presidente novo, vai fazer isso ou aquilo. Mas não pode mudar a constituição, né? Então, a constituição da igreja é o que Nosso Senhor deixou e que a igreja conservou nesse tempo todo, chamado magistério da igreja. Isso não muda. Muda alguns aspectos secundários, mas a doutrina como tal, isso não vai mudar. Então, o Papa não é, pode ser esse ou aquele... E a igreja teve papas de todo tipo, né? Muitos na história da igreja, mas o Papa ele tem que seguir aquilo que vem, vem atrás dele. Né? Ele pode mudar a parte prática, a parte pastoral, a parte de atendimento ao povo, isso sim.
É, chegou-se a cogitar, inclusive, né, a possibilidade de casamento de sacerdotes. Né?
Isso ou, estão falando, mas o Papa já falou isso.
Isso, essa questão não, isso já foi não existe, essa, não está cogitado.
Não,
né?
Isso, é claro.
Essa questão da participação das mulheres na igreja. Aliás, a mulher hoje participa ativamente
mais,
da
igreja. Não, isso, né? Pode, isso são coisas secundárias que podem mudar. Mas, por exemplo, mudar mulher ordenar padre não pode.
Sim.
Isso já foi definido pelo Papa João Paulo II. O celibato é uma coisa, de fato, lei eclesiástica, mas o Papa mesmo, Francisco, já disse, não, isso é uma coisa que é para conservar na igreja. Pronto. Então, vamos dizer, essencialmente não muda. Muda a parte pastoral.
Perfeito. Bom, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre o senhor. O senhor me disse agora há pouco como são 47 anos de sacerdote. 43 anos,
anos,
perdão.
De sacerdote e de 15 anos de bispo.
A família do senhor era de São Fidélis.
São Fidélis.
O senhor é fidelense?
Sou fidelense, graças a Deus.
Filho único?
Filho único.
E como é que surgiu essa a ideia, a vocação, na verdade,
vocação
do senhor?
A vocação é o chamado de
Ora,
Deus.
Ora, porque acredito que por mais que a sua família tivesse sido uma família muito católica, acredito que sim, é o filho único e fica sempre no primeiro momento aquele receio, meu Deus, meu filho tão pequeno... Como é que foi isso, Dom Fernando?
Exatamente. Bom, a vocação é chamada de Deus, como eu disse, mas vem por...
E coisas. Naquela época, desculpe, se entrava no seminário muito jovem, né?
Eu entrei com 12 anos.
Pois é, seminário menor ainda,
isso,
né?
Isso, seminário menor, entrei com 12 anos. Mas eu era coroinha antes, e na igreja, na cruzada eucarística, sempre vendo aquele ambiente, aquilo foi surgindo à vontade. Não, peraí, eu também quero ser padre um dia. Estudava no colégio, claro, escolar, ginásio e tudo, mas depois eu me senti chamado, vamos fazer uma experiência. Seminário é toda uma experiência. Né? Eu entrei com 12, fui ordenado com 24 anos. Você tem 12 anos ali para experimentar.
Para discernir, né?
Para discernir. Então, eu continuei até o fim, apesar de todas as dificuldades que existiam naquele tempo. E, graças a Deus, sou padre. Né? Então, vamos dizer, é um chamado de Deus, mas que Deus usa por essas... Mas meu pai apoiou, minha mãe também. Então, não teve nenhum problema nesse sentido. Né?
Eles, com toda certeza, chegaram a vê-lo ordenado, né?
Ah, claro. Viram muito tempo de padre. Depois é que Nosso Senhor chamou, já os chamou, mas viveram, padre, durante muito tempo.
Agora, Dom Fernando, é uma vida um tanto quanto solitária, não é?
É, a gente que vai ser padre tem que saber que é assim, né?
São alguns sacrifícios.
Esse é o grande sacrifício, né? Levar uma vida mais isolada, mas tem amigos e tal, principalmente os padres de paróquia, né? Tem amigos para todo lado, mas ele não tem família, não tem mulher, então por isso mesmo é uma vida de mais, vamos dizer, sacrifício. Ele oferece isso para Deus, exatamente para poder se dedicar com exclusividade para as coisas de Deus. Não é? Ele não tem que dividir nada com a família, ele tem que tudo para Deus. A igreja, o seu tempo, sua dedicação, 24 horas por dia, ele está ali à disposição.
Como é que o senhor vê as novas vocações hoje, Dom Fernando?
Tem surgido. Nosso seminário está com 30 e tantos seminaristas. Então, sempre aparecem jovens... Alguns até que já tinham carreira. Eu tenho lá no seminário agora dois que já eram formados em advocacia. Eram advogados. Não, mas eu quero ser padre. Então, vários que eram formados em faculdade. Não, eu me decidi, eu quero lá. Tinha um que tinha um emprego muito bom, ganhava bem, coisa de até de estrangeiros, trabalhava e resolveu deixar tudo para ser padre. Então, Deus chama em qualquer situação. Uhum. E tem surgido muitos jovens hoje, vocações, graças a Deus.
Ainda assim, o número de sacerdotes é muito pouco,
em
né?
Em comparação com o povo todo,
o povo todo, né?
Sabe muito
Precisa-se de muito mais sacerdotes,
isso,
né?
Muita ocupação hoje. O padre tem que dar aula, tem que cuidar de jovens, tem que cuidar de crianças, tem que cuidar dos adultos, tem que ter essa igreja em saída, tem que cuidar das pastorais. É muita coisa.
É, exatamente. Essa nova mentalidade da igreja tem criado uma carga de trabalho muito grande.
Ele não fica só no escritório da igreja, ele tem que sair, tem que fazer muita
coisa. De que o padre antigamente só atendia a confissão, celebrava missa, etc. Estava lá as pessoas. Isso não existe mais. É, hoje, cada vez, ele tem se tornado mais participativo, da sociedade.
E o povo é muito católico, principalmente aqui no Brasil. Então, tem muitas capelas, muita zona rural, muita coisa para atender. Isso é um trabalho muito grande.
Hoje são quantas paróquias da administração apostólica, Dom Fernando?
Normalmente são 17, contando com paróquias e reitorias, né? Igrejas assim, independentes. Aí são, ao todo vai dar umas 120 comunidades.
É uma quantidade expressiva, né?
Isso, são só 30 e pouco, 30 padres, vamos dizer assim.
São poucos padres para muitas paróquias.
Muitas paróquias.
Então há uma carga de...
desdobrar. Além disso, tem alguns padres que vão ficar no seminário, alguns são idosos, também não pegam tanto mais.
Tem a parte administrativa do governo da igreja também, de uma forma geral, né?
É, claro.
Agora, Dom Fernando, é para a gente entrar nessa reta final, vamos falar um pouquinho sobre essa visita do senhor aqui. Como é que tem sido esses dias? Como é que o senhor está recebendo o calor da população? O que o senhor tem feito nesses dias de visita na atividade?
Muito bem recebido. Cheguei no domingo, né? Estava lá o Monsenhor Peçanha, o Padre José Carlos, o povo todo me recebendo. Me recebeu em carreata ali. Recebi também, o prefeito estava ali, me abraçou. Então, primeiro, as missas, onde eu falo, prego todo dia. Catecismo para as crianças, que eu já dei, visita às escolas, já catecismo dos jovens, depois visita ao hospital, vou fazer agora também, visita algumas famílias, almoço às vezes na casa de cada um, para dar uma palavrinha, atendimento geral, fico à disposição 2 horas por dia ali para escutar quem quiser vir, reclamar, falar, confessar ou pedir qualquer coisa, a gente fica à disposição ali como um ouvidor, para escutar o que o pessoal está querendo. E mais a visita às capelas também, atendimento, pregação. Não é? Então, é isso, que, vamos dizer, a missão do bispo, para conhecer um pouquinho como é aquela paróquia. Conversa com os padres, está sempre com eles, olha os livros paroquiais, batismo, casamento, crisma, livro do tombo, que é o histórico da paróquia. Então, o bispo dá uma certa supervisão ali e um conforto também, né, para os padres e para os fiéis, que vem essa aproximação com o bispo. É a aproximação com o Papa e com a Igreja, porque o bispo está ali perto deles, né? Eles vão sentir mais essa aproximação.
Essas visitas rotineiras é algo que faz parte também da constituição
parte
da Igreja, né?
Da disposição da Igreja, a visita pastoral oficial. Fora disso, o bispo está sempre presente nas festas religiosas, ele vem, tem contato com o povo, é para isso mesmo.
Perfeito. O senhor fica até domingo, né?
Até domingo, a última missa, às 8 da manhã, temos a missa, depois uma confraternização ali junto. E estamos aí. Visitei também a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, o padre Paulo Raimundo, que é o pároco, evidentemente.
Perfeito.
Isso a gente faz parte dessa visita pastoral.
Tá certo. São 9 horas e 55 minutos. Nós estamos conversando com Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney. E a gente sente também, a gente conversa com muitas pessoas, o próprio fiel, o próprio paroquiano, ele se sente
confortado,
né? Ele se sente privilegiado, se assim podemos dizer, né? Porque por mais que o senhor quisesse, não há essa possibilidade do senhor estar sempre participando das comunidades na base, né? O senhor tem os seus afazeres, além de pastor espiritual de toda a administração, o senhor tem o governo da administração também para tomar conta. E olha que os problemas, não devem ser poucos, né? Como... não sei se a analogia seria a correta, seria adequada, mas vamos comparar como se fosse uma empresa. Tem problemas?
Claro que tem.
Tem questões a serem resolvidas, né? Isso. A administração tem funcionários, tem questões patrimoniais para serem vistas, questões financeiras para serem vistas, e isso acaba recaindo de uma forma ou outra sobre os ombros do bispo,
claro,
né?
Claro, evidente. Então, mas tem a graça de Deus, né?
É.
Tem a oração, a graça de Deus, que ajuda a gente a fazer isso tudo.
Tá certo. E aqui na atividade a gente tem o privilégio de ter o Monsenhor Moacir Peçanha, que é um grande guerreiro, né?
Claro.
Já são mais de 50 anos.
Patrimônio histórico aí da
cidade. Patrimônio histórico. É mais jovem que o senhor, com toda certeza, né?
O quê?
Monsenhor Moacir deve ter sido, talvez, quem sabe, professor do senhor.
Foi o reitor que me recebeu no seminário. Ele foi meu professor também.
É, já é uma vida toda na igreja, né? Claro. E o município de Natividade tem um respeito e um carinho por ele, fantásticos, né?
Isso mesmo.
E chegou agora aliando a juventude do padre José Carlos. Experiência de um lado, juventude e vigor para trabalhar do outro, né?
Exatamente.
Sejam talvez a receita ideal, né? Para a coisa alavancar.
Pois é, isso mesmo.
Dom Fernando, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela sua participação. Pela sua conversa, foi uma aula de catequese, né, para a população de Natividade, e contar mais vezes com o senhor em outras ocasiões. Acredito que no dia de Nossa Senhora das Graças, podendo, o senhor deve estar conosco aqui,
Deus,
né,
Deus quiser,
na comunidade, e desejar aí muitas bênçãos, sucesso na sua trajetória de pastor, de padre, de alguém que pastoreia essa ovelha, essas ovelhas, na verdade, né? Esse público que não é pequeno na região norte e noroeste fluminense, e por que não dizer no Brasil também, né? Já que o senhor se tornou, de certa maneira, uma referência dos fiéis católicos tradicionais.
Então, eu que agradeço muito a oportunidade, é bom para o pessoal sentir, a rádio é um veículo de comunicação extraordinário, né? Eu falei muitos anos do rádio, uns 30 anos.
Que bom.
Tinha programa da Ave Maria, programa de catequese. Mas então, é uma bênção aí para todos, para você de modo especial, para a rádio. Progredindo, já está melhorando a parte física aqui.
Exatamente.
Né? Então, uma bênção aí para todos os ouvintes. Que Deus nos guarde sempre na sua graça. Deus abençoe a todos.